Olá, galera do bem, olá, trupe do Astral. Hoje vamos revisitar um tema importante para o que fazemos aqui. Relembrar é viver. Melhor que isso, reorganizar os pensamentos com mais experiência, sabedoria. É a parte do nosso renascimento mental e filosófico constante. Isso nos faz humanos, né? Mas errar humano também? Então, a gente já começa com controvérsias e o programa já começou bem, assim. Mas tudo fará sentido até o fim deste programa. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, os estados alterados da consciência e outras subjetividades também. É aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio. Que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para começar, também gostaria de chamar aqui essa galera boa. Eu evoco aqui o representante do primeiro arcano do tarô, Vinícius Fernandes. Tranquilo, Vinícius?
Fala César, e aí galera do bem, saudade de vocês. Fala Rodolfo, como estão todos vocês? Salve para
Bom.
os espíritos aí que estão ouvindo.
Valeu, Vinícius. Salve pro Espiritinho, isso aí. E, cara, muita saudade de vocês mesmo. Como é que tá aí, Rodolfo?
E aí César, Vinícius, cara, eu tô com saudade também. Parece que faz pouco tempo, na verdade não faz, né? Faz uma semana já que eu não apareço por aqui. E bora bater esse papo, cara. Tô muito empolgado, o tema de hoje é interessantíssimo.
Tá aí, falou o respeitável vereador dos seus relégios, Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Bom também ver vocês aqui. E já vamos começar com definições. Então, Rodolfo, vou aproveitar e passar a bola para você.
Beleza, hoje a gente vai falar sobre universalismo. O conceito, né, de universalismo, ele enfatiza a interconexão de todas as coisas e promove a inclusão, a empatia e a justiça social. Ele sugere uma mentalidade ampla e que valoriza a diversidade, o respeito e a empatia para com todas as pessoas. E assim, independente de raça, né, gênero, religião ou cultura. O universalismo, ele também incentiva os indivíduos a abordar o mundo com uma atitude compassiva e sem julgamento, reconhecendo que todos merecem amor, respeito e oportunidades iguais. Essa filosofia tem sido conceito-chave, né, em vários campos, incluindo na ética, na política, religião, justiça social. Tem um desempenho, um papel significativo também na formação das sociedades e culturas humanas ao longo da história. E a gente vai explorar aqui diferentes aspectos do universalismo e seu significado nos dias de hoje, né? Então, o universalismo é como se fosse uma abertura da consciência, né? E é uma declaração concisa que implica uma mentalidade ampla e que valoriza a diversidade, o respeito, a empatia, como eu disse, né, para com todas as pessoas. E sugere uma vontade de compreender e apreciar as diferenças entre os indivíduos e comunidades, reconhecendo, assim, ao mesmo tempo, a dignidade, né, e o valor inerente a cada ser humano. O universalismo, ele incentiva os indivíduos a ter essa postura perante o mundo. E vou passar a bola aqui para o César para ele tratar sobre a questão da religião ali relacionada ao universalismo.
Obrigado, Rodolfo. Antes eu ia só fazer um comentário. Começa mesmo com compaixão, né, cara? É uma parada interessante porque o universalismo meio que soa como uma coisa utópica, mas também essa necessidade meio óbvia que a gente tem do lance da paz, né? É engraçado que a gente vive num mundo que está sempre em contradição com isso, que está procurando a paz, teoricamente, mas está sempre em conflito com o outro. Então é aquela coisa assim, no final o óbvio vira uma coisa utópica, né? Uma coisa que talvez assim, e que é meio contraditória, né? Mas parte aí da vida. Valeu, Rodolfo. Eu vou falar aqui então, começando aí sobre religião, né? Universalismo é um conceito teológico e filosófico que afirma salvação final de todos os indivíduos, independente aí das suas crenças ou ações religiosas. Essa crença é frequentemente associada à noção de amor, misericórdia divina, né? Que se pensa abranger toda a humanidade, e não apenas um grupo seleto que adere a uma fé ou credo específico. Mas aí a gente sabe que é complicado, como eu falei. As pessoas, infelizmente, curtem muito achar que o delas é melhor. E essa questão da misericórdia começa, que é uma coisa muito importante da religião, né? Quando você começa a pensar, é tipo o lance do amor, da misericórdia e tal, mas por algum motivo muito bizarro e político, a galera gosta de dividir e forçar a barra, né? Mas é interessante porque religiosamente aí, o universalismo tem sido sempre historicamente, desde que o mundo é mundo, um debate aí entre religiosos, né, e no caso aí na academia, entre os teólogos estudiosos há séculos, e continua a ser um tema de discussão nos círculos religiosos e filosóficos contemporâneos. E vou passar aqui a bola para o Vinícius.
Essa definição, Rodolfo, me fala se também remete a mesma coisa a vocês, mas me remete muito à Declaração dos Direitos Humanos.
Cara, muito bem colocado.
Sal dos direitos humanos, né?
Exatamente. Eu nem tinha pensado nisso, cara, mas realmente remete assim, diretamente àquela declaração. E aquela declaração, é bom a gente lembrar que ela veio depois de um período, de um acontecimento histórico, né, na humanidade muito lamentável, que foi a Segunda Guerra Mundial, o nazismo ali. E a própria ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, ela veio justamente com essa ideia de, não, aqui a gente conseguiu verificar o que a humanidade consegue chegar, né? E o que a gente tem para contrapor os valores universais, universalistas, para tentar fazer com que isso não acontecesse de novo, né? Então, a Declaração de Direitos Humanos, ela realmente é uma declaração universalista.
Cara, eu fiquei muito feliz que você trouxe isso, aqui para essa discussão, Vinícius, porque eu até pensei isso hoje mais cedo, quando a gente estava organizando aqui algumas coisas, mas depois eu esqueci de colocar no texto. E, cara, é isso aí, é o lance óbvio. A ideia dessa coisa dos direitos humanos é o lance da compaixão, né? Porque se eu estou preocupado, será que vão ter compaixão por mim? Eu também tenho que ter, né, esse entendimento sobre os outros. E quando as pessoas colocam aquelas ideias separadoras aí que a gente tem visto muito hoje nos dias atuais com o ressurgimento aí, o ressurgimento não, porque sempre teve essa parada, né, mas essas questões aí de extrema direita que pensa, não, só algumas pessoas que têm direito aos direitos humanos e outras não têm, não faz sentido nenhum, né? Porque é interessante quando a gente pensa no lance da compaixão, tem até a coisa não só humana, mas também até dos animais, da natureza, quando a gente começa a pensar de um modo mais abrangente hoje em dia existe mais essa ideia, né, dos direitos animais, então antigamente não, as pessoas não passava muito pela cabeça, assim, a galera não era, não que as pessoas fossem cruéis, não é isso, mas quando você começa a pensar de uma forma completamente diferente, de se colocar ali, né, nos sapatos do nos sapatos do boi, talvez, não, brincadeira, mas tipo nessa ideia de ter compaixão, né, e entender. Talvez, eu sempre gosto de falar sobre isso também, eu acho que é importante, Vinícius, não é que você tem que, assim, forçar a barra numa coisa que você não acredita e começar a acreditar. Você pode continuar tendo o teu ponto de vista, mas entender da onde está vindo o ponto de vista do coleguinha, né, entre aspas, aí, ou de qualquer outra pessoa, ou animal, seja lá o que for, ou até das plantas. É aquela coisa, né, da natureza. Eu acho que com seres humanos é muito fácil, porque você pode fazer a pergunta, né? E perguntar para a pessoa, olha só, poxa, eu penso diferente, mas por que que você pensa assim? De repente a pessoa bate o papo ali, explica e tal. Você não precisa mudar o teu ponto de vista, mas pelo menos entender da onde está vindo aquilo ali, eu acho que já é um bom começo para uma conversa. E a bola de volta para o Vinícius.
Eu acho que isso tem a ver com um movimento de valorizar e apreciar a vida, de certa forma, dos animais, inclusive, como você falou, César. No curso de biologia hoje em dia, se toma muito cuidado sempre que a gente faz alguma prática didática ou experimento com animal. Tem todo um comitê de ética, principalmente quando é um animal mais complexo, vertebrado, mas até quando é invertebrado. Eu lembro quando a gente fez uma dissecção de minhoca. Antes da minhoca ser sacrificada, ela foi anestesiada para ela não sofrer. E é uma coisa que, algumas décadas atrás, conversando com pessoas que se formaram há mais tempo, é uma coisa que não existia, né? Vivissecção, né? Abrir um animal vivo era uma coisa comum, hoje em dia não. Então, eu acho que é um avanço que a gente tem em questão de reconhecer a vida, valorizar a vida, e vida é diversidade. E voltando para o nosso tema, né? Vida é diversidade. Então, valorizar a diversidade também.
Isso aí. Pô, Vinícius, vou até fazer um outro comentário. E falando sobre pontos de vista, como eu falei, às vezes você não precisa mudar o ponto de vista, como é o meu caso aí, nesse caso. Eu ia falar sobre, por exemplo, eu comecei a entender que muitas pessoas, não generalizando, mas muitas pessoas, né, já generalizando, muitas pessoas têm esse ponto de vista de, ah, não, mas a gente está acima dos animais, a gente pode utilizar, porque isso foi uma ideia passada aí, né, tipo, por séculos de literatura científica falando isso, né? Ou até religiosa. Estamos acima dos animais, aí tem aquela piramidezinha lá, o humano no topo, mas aquilo ali, assim, é uma forma que a gente encontrou de organizar isso. Não quer dizer que seja assim que funciona a natureza, né? Tanto que está aí a gente pagando aluguel para viver no planeta Terra, enquanto os outros animais estão de boa. A gente inventou um negócio aí maluco, tá achando que é isso, mas tipo, isso é, a gente inventou, cara. Né, nada mais do que isso. Aí aquela coisa, quando você entende que as pessoas estão vendo por pontos de vista de hierarquia, aí eu entendo que o cara tá assim, ah, não, mas aquela hierarquia, mas tá, tudo bem, vamos dizer, então essa é a hierarquia. Então vamos supor que chega uma raça alienígena no planeta e eles são, entre aspas, superiores aí, sei lá, tecnologicamente, mentalmente. Aí então tá bom fazer experimentos com a gente ou, sabe, pô, bota a gente em fazenda para criar um monte de humano, tu acha isso certo? Então por isso que eu falei, é legal fazer essa comparação para você poder ter esse pensamento aí, sabe? Para entender que existem outros pontos de vista e outras possibilidades nessa realidade que a gente vive. E mesmo que você assim, ah, esse cara é maluco, tá falando aí de, né, de alienígena, mas cara, isso tudo são possibilidades no universo que a gente existe. Eu coloquei isso apenas como um exemplo que só mudando uma coisa pequena poderia mudar a questão toda, né? Fala aí, Rodolfo.
Ô César, eu acho que a gente não precisa nem chegar nessa questão dos alienígenas. Acho que a gente tem um exemplo mais prático, assim. Porque as pessoas que normalmente, eu vejo dessa forma, né? Quem normalmente acredita nesse tipo de hierarquia, de separação entre classe, entre cor, entre gênero, entre posição política, enfim, eles tendem a, às vezes, até a se colocar abaixo de certas hierarquias. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, muita gente batendo continência para a bandeira norte-americana, e o Brasil sofreu, né, golpes militares investidos pelos Estados Unidos. O Brasil sofre ali uma colonização pelos Estados Unidos, e muitas vezes você vê ali a pessoa que é pobre, é brasileira, latina, toda ferrada na vida, mas quando chega o um norte-americano, não, ele é melhor, um cientista norte-americano, ele é melhor que um cientista brasileiro. E aí você vê que, se fosse a hipótese do alienígena, é capaz da pessoa falar, não, eu realmente sou menor que você e pode me colonizar, sabe? Eu acho que é tão intrínseco na cabeça dessas pessoas que às vezes elas se colocariam de fato abaixo de um ser que ela considera superior, sabe? E a gente vê isso muito facilmente aqui no Brasil, por exemplo, em relação a europeu, e a gente tem aquele chamado complexo de vira-lata, né?
Sim,
Mas é
questão de
realmente isso.
raças é real, né? É muito, muito triste essa questão. E a pessoa se coloca, como você falou, concordo 100%, Rodolfo, quando a pessoa se coloca numa posição menor, numa hierarquia que, novamente, isso é inventado, cara. Isso são conceitos que a gente inventou. Para ter uma hierarquia, alguém. Vamos lá, né? No início lá de tudo, chegou uma galera de uma tribo, um cara resolveu. Ah, eu sou o chefe. Tipo, o cara inventou isso. E a galera foi nessa, né? Tipo. É isso.
É, o cara cerca o terreno e fala assim, isso aqui é meu, né?
É.
Já era.
É isso.
A natureza, ela não funciona tanto em termos de pirâmide de hierarquia, né? Ela é mais uma rede de interdependência. E hoje em dia, na ecologia, a gente pensa mais dessa forma. Eu acho que em outros sentidos também é assim. A hierarquia é artificial. E, aliás, gente, continuando com a bola no meu pé. Geralmente, quando a gente pensa, então, em universalismo, olhando por essa ótica de valorizar a diferença, valorizar perspectivas diferentes, perspectivas alheias, às vezes a gente pode cair no erro de dizer, então, nada é verdadeiro, qualquer coisa vale, vale tudo, e isso daí é relativismo. Isso também não é universalismo. Universalismo é você reconhecer de alguma forma uma verdade em tudo, não é dizer que não tem verdade, então vale qualquer coisa. E, continuando nesse sentido, mesmo dentro dessa linha de que existe uma verdade em tudo, né? Se a gente vai para um recorte mais espiritual, um recorte mais religioso, espiritualista, de universalismo, então você pensaria todas as tradições, ou muita, tá, virtualmente todas as tradições religiosas, todas as tradições espirituais, elas têm um motivo de ser. Elas promovem um tipo de experiência ou elas têm uma verdade ali que elas comunicam para o povo delas. Então você valoriza isso. Tem um autor que eu gosto muito, que um livro, né, dele, no caso, que é O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Ele é um mitólogo, né? Então é um livro sobre mitologia comparada, é um livro muito bom. Ele traz essa questão de vamos comparar, vamos ver como essa verdade, como essa sabedoria era passada em outras culturas, né? Indígena, mexicana, siberiana, eslava, etc. E aí ele comenta que, como homem moderno, uma coisa que não só ele, né? A Layla, se estivesse aqui também, falaria isso, que é uma coisa que ela está estudando muito, dentro da psicologia analítica, né? Que é a questão da religião, da experiência religiosa. E nas discussões que a gente tem tido, tem acompanhado, tem essa discussão junguiana mesmo de como o homem moderno ele perdeu essa sabedoria porque ele caiu nesse relativismo de que não, nada disso é verdade, é tudo lixo, é tudo. Então, do iluminismo para frente é o que vale, e todas as outras formas de saber, todas as outras formas de pensamento, de mito, de folclore, tudo isso é inválido, e a gente acaba no mundo desencantado. E o movimento esses estudos de mitologia comparada, né, de psicologia da religião, ele vai nesse sentido de revalorizar isso de novo de alguma forma. Eu queria passar a bola para vocês, se vocês quiserem fazer um comentário sobre isso.
Pô, eu ia fazer um comentário aqui rápido. Eu sei que o Rodolfo quer entrar, mas eu ia fazer só um comentário rápido que anteriormente a gente já fez esse comentário aqui no nosso programa, mas eu vou trazer de volta. Várias ideias do Joseph Campbell são muito boas para serem discutidas, mas é sempre bom lembrar que, assim, do meu ponto de vista, as ideias do universalismo, do ponto de vista dele, não são abrangentes ou bastante por serem influenciados por ideias antissemitas. Então, tipo, não adianta querer assim, ah, poxa, universalismo, mas universalismo só aqui entra no meu ponto de vista cristão e as outras culturas aí, talvez, como no passado, muitas vezes vão ser chamadas aí, entre aspas, de selvagens, né? Então, tipo, é zoado isso, né? Tipo, não, é limitante. É um bom início de conversa. O trabalho dele não é só sobre isso, tem várias coisas, outras coisas interessantes, mas queria só trazer esse ponto aí importante lembrar. Fala aí, Rodolfo.
Não, agora que você comentou sobre isso, é realmente muito significativo, né? A gente considera ali a doação teórica, né, que o autor traz para a gente, mas também tem esse ponto muito muito contraditório da própria ideia que ele traz. Mas o que o Vinícius me falou me remeteu àquela ideia da teoria da filosofia tibetana, que é da heresia da separatividade, né? Até que a Blavatsky trata também nos livros dela, que é aquela ideia de que a gente vive mergulhado na mentalidade individualista e a gente passa a acreditar que as nossas ações individuais não afetam o todo, né? Então, que a gente é uma célula à parte, uma célula avessa à natureza e de todo o resto dos seres. Então, essa heresia, segundo a filosofia tibetana, ela estaria no cerne de todo sofrimento humano. Então, uma vez que a gente compreendesse ali como Buda, que a gente faz parte de um todo e o todo faz parte da gente, a gente poderia começar a caminhar para caminhar distante do sofrimento, né? Para longe do sofrimento.
Oh, boa, hein, Rodolfo?
Legal, e lembra muito a ideia de interdependência, né? Tá no budismo clássico, isso chega no Tibete depois, mas ele tá lá no, na origem do budismo mesmo, lá na Índia, provavelmente, literalmente nos primórdios do budismo. É, essa ideia de originação dependente, como eles chamam, que é tudo existe por causas e condições, e é uma teia de causas e condições. Então eu existo porque existe a banana que eu comi de manhã, que me deu sustância, me deu... Todos os alimentos que eu ingeri ao longo da minha vida, todas as pessoas que cuidaram de mim, todo mundo que cultivou esses alimentos, o ecossistema que permitiu isso acontecer, o sol que deu energia, né? Então, como diz o... Como eu vi agora, não lembro se foi Carl Sagan, né? Que para você falar como se faz uma torta de maçã, primeiro você precisa de um universo inteiro. Que tudo depende de tudo.
Pô, muito bem colocado também, são essas duas coisas que vocês dois falaram. Quando você começa a pensar sobre você partir do todo, você tem que começar daí, né? E não o contrário. Assim, ah, eu tô aqui, sou separado, sou melhor, tem uma hierarquia. Aí fica contraditório quando você vai ver que você é parte daquele universo e tá flutuando nessa rocha aqui, né? No meio de um universo que a gente mal entende.
Que peso que isso traz, né, cara? Que peso que isso traz. O Vinícius falando assim, me dá um senso de responsabilidade e de gratidão, sabe? De ser devedor mesmo do universo, sabe? Ao mesmo tempo que me coloca como parte também desse trabalho todo, mas a gente tem muito a agradecer, né, cara? Se a gente for pensar nessa concepção toda, nos coloca, assim, numa humildade, né? Numa situação total, assim, de interdependência, falar, meu amigo, você não é nada se não fosse o todo, sabe?
É, você é nada e tudo ao mesmo tempo, né? Acho que esse que é o ponto. E, César, o comentário que você fez sobre o Campbell, eu concordo. Inclusive, eu estendo o seu comentário ao Mircea Eliade, que é um cara que também estudava religiões comparadas. Ele que criou o termo xamanismo, inclusive, estudando os xamancas siberianos, ele estendeu isso para culturas nativas no geral. Mas, apesar do trabalho dele ser interessante, eu ainda não me debrucei nele. A Layla tem estudado, participado de grupos de estudo a respeito dele. Mas, pelo que eu soube da biografia dele, ele chegou a se filiar ao Partido Fascista Italiano. Então, realmente, são certas contradições bem esquisitas. Bem esquisitas. E...
Estamos rindo de nervoso, né?
Exato, riso nervoso.
Universalismo branco, né?
Mas é mais um tradicionalismo, assim, sabe? A gente chama também de movimento perennialista, né? Não vou demonizar o movimento, não vou dizer que é sempre assim, mas grandes figuras de peso desse movimento eram extremamente conservadoras no sentido de serem antimodernas, assim. Como reação, talvez, a esse desencanto, a esse mundo que destruiu o senso de verdade universal e trouxe um senso de relativismo extremo. Então, é um movimento, talvez, de retomada de, não, as principais tradições do mundo, então, o Vedanta, talvez o budismo, os nativos, sendo muito otimista, os nativos, os ameríndios, os taoístas lá na China e os cristãos na Europa... Todas essas pessoas têm alguma verdade fundamental que eles compartilham. O problema é quando isso se torna algo muito dogmático, fechado. Então, ele sabe o que é essa verdade, você não sabe. E você deveria bater cabeça para a autoridade eclesiástica local. O que eu discordo totalmente. Agora, outros autores que têm esse viés mais perennialista, entre aspas, no sentido de que todas as religiões ou filosofias ou práticas espirituais, ou a maioria delas, deve ter uma verdade no fundo, tem gente que pensa assim por conta da experiência. Então, tem o meu professor de meditação, tem um professor de meditação, o professor do meu professor, ele se considera um cara extremamente empirista. Ele é um cara que tem formação em ciências naturais também, mestrado na área da saúde, etc. E é um meditador extremamente hardcore dentro de uma tradição específica do budismo. E ele comenta como, analisando estatisticamente pessoas de várias tradições, freiras carmelitas, monges tailandeses, etc., monges japoneses, você consegue traçar um padrão da experiência dele ao longo da vida dele, ao longo de retiros que eles fazem. Então, essa semelhança é por quê? Talvez porque nós somos todos mamíferos, da mesma espécie, inclusive, e nós temos um sistema parecido. Então, a gente vai ter experiências parecidas se a gente fizer coisas mais ou menos semelhantes. Então, acho que é um ponto de vista mais pé no chão, menos dogmático, assim, de universalismo.
É, e esse universalismo aí, a gente vai estar falando de universalismos também, né? Tipo, a gente está falando de sendo parte do todo, aí a gente está trazendo muita discussão, que a gente também tem que começar, às vezes, do básico, né? Até olhando para o próximo, entendendo as semelhanças, entendendo até a questão lá do DNA, todos viemos de um. Se você acha que é melhor, assim, todo mundo é diferente, mas essa coisa de melhor, melhor para quê? Não é melhor na hierarquia, como a gente já falou, a hierarquia é construída. Ah, assim como, vamos falar, os pensamentos perigosos, né? Assim como as fronteiras, é imaginário, cara, a gente criou isso, não é real. Você vai olhar lá, vai passar lá aonde está a fronteira, não tem uma linhazinha no chão, né? A gente não vive num mapinha escrito no papel, então, tipo, ou eletrônico, né? Então, isso aí. Fala, ô Vinícius, você quer falar um pouco sobre a escola perennialista que você trouxe aí?
Ah, então, é essa questão das principais tradições do mundo terem uma verdade ali subjacente. Então, você tem essas figuras mais conservadoras, tradicionalistas, como o René Guénon, o Eliade, que a gente citou, e o Évola, que talvez seja o mais problemático, mas todos eles têm essa questão super tradicionalista e meio reacionária até. Mas existem outras figuras que são bem mais interessantes no sentido de não serem conservadoras. O próprio Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, ele tem um livro que é As Portas da Percepção e Céu e Inferno. São dois livros, dois ensaios diferentes. Eu tenho os dois como um livro só. E ele traz uma discussão muito interessante nesse sentido. Ele se afiniza de alguma forma com essas ideias, só que não de um viés conservador. Então ele tem esse viés de, olha, como as grandes tradições contemplativas traziam, falavam sobre uma experiência, um estado, algo que você acessa, né, com a sua experiência, seguindo certas disciplinas, seguindo certos protocolos. E ele traz esses paralelos e mostra o quão valioso isso é. E um outro autor que eu também gosto bastante, que é o Ken Wilber, também não tem esse viés conservador. Ele, quando se fala em psicologia transpessoal, você está falando das ideias dele ali, associadas à psicologia. Ele teve uma formação na área, mas ele é um praticante bem hardcore de Advaita Vedanta e de budismo também. Então, essa questão de fazer certas experiências, você chega em estados de consciência e tem experiências muito peculiares. E isso parece ser mais ou menos universal na cultura humana. E eu acho que seria isso, assim, que eu teria a dizer a respeito, né? Não existe só uma abordagem do tema, né? Não precisa ser necessariamente tradicionalista.
Boa. Também sigo muito a escola do Aldous Huxley aí. Legal você trazer também o Ken Wilber. Obrigado. Rodolfo, passando a bola para você.
Vou trazer aqui um pouco sobre o recorte da projeciologia, né, em relação ao universalismo. Na projeciologia, se traz a discussão sobre a abertura consciencial. A abertura ali da consciência refere-se à tendência ou inclinação de gostar de tudo que é novo, incluindo novas ideias, produtos, experiências. Envolve a adoção intencional de técnicas avançadas, como a cosmoética. E ainda na projeciologia, né, existe o universalismo conviviológico, que é uma forma de comportamento ou conduta onde os indivíduos se esforçam para coexistir de forma pacífica, fraterna, e harmoniosa, né, com as suas contrapartes evolutivas, digamos assim. Então, a realidade do cosmos, a pararealidade, ela pressupõe essa harmonia. Então, a abertura parapsíquica, como diria o Waldo Vieira, envolve estar aberto para as experiências extrafísicas e manter uma atitude de não julgamento diante da avaliação parafenomenal, livre de preconceitos, críticas excessivas, que é basicamente o conceito de cosmoética que ele coloca na questão da projeciologia. Depois que eu comecei a ter as experiências projeciológicas, né, comecei a ter minhas projeções, eu percebi o quão necessário e o quão real é a necessidade de você ter essa harmonia, esse respeito, porque você vai se deparar com realidades e com seres que você nunca sonhou que ia ter acesso, tanto de uma maneira positiva quanto negativa. E se você não agir com respeito, independente se a pessoa está querendo ali te causar muito mal, se você não agir com compaixão, com respeito, com diplomacia, você sempre vai vibrar numa frequência menor e vai acabar tendo uma experiência negativa, acabar sendo preso ali na projeção e causando, sofrendo algum mal por conta de alguma entidade ou alguma energia mesmo. Então é muito importante a gente lembrar essa visão universalista relacionada ali à própria cosmoética, porque são conceitos que se misturam, né?
Boa, Rodolfo. Eu ia até entrar aqui para falar sobre a importância do universalismo e que é trazido aí diretamente também pela própria a projeciologia, traz muito, né, a questão do universalismo para discussão. E é interessante trazer isso aí e pensar, porque o universalismo é uma filosofia que enfatiza a importância da tolerância, né? Como a gente já falou anteriormente, inclusão e compreensão entre diferentes culturas, religiões e visões de mundo. Também um conceito aí que é significativo porque promove a paz ao reconhecer e respeitar a diversidade da experiência humana. Então é legal falar sobre isso aí. A gente falou aqui sobre direitos humanos, né? A gente falou sobre compaixão, isso aí tudo para levar em consideração, para a gente chegar aí ao ponto mais tarde de como isso é importante, por exemplo, nas nossas vivências aí de projeção e também não só na nossa vida, né? Que a gente falou muito sobre a questão do nosso cotidiano, do nosso mundo e de onde a gente está no universo em si, mas isso também se aplica na questão extracorpórea, né, nas projeções ou qualquer, até durante as questões aí, quando você está em contato com teu subconsciente, né, estados alterados da mente também, é positivo trabalhar com essa questão, né, porque isso tudo, mesmo que você esteja em um paradigma psicológico, acho que é importante trazer isso, porque se você usar o teu subconsciente só como lá uma forma de escapismo em um videogame, você só fizer o que quiser e ser agressivo e tal, aquilo vai se refletir na sua vida, né? Não vai ser legal. O universalismo aí, no caso, incentiva as pessoas a explorar e apreciar essas diferentes perspectivas. E é legal trazer essa discussão aí como para lembrar que o universalismo é uma ferramenta essencial para a construção de um mundo mais justo, equitativo e sustentável, que é uma ideia que é até trazida, como eu falei, pela projeciologia, pela galera da projeciologia mesmo, né? Mas a gente está abrindo aí uma discussão para uma possibilidade de como a gente pode expandir isso ainda mais, né? Então vou passar aqui a bola para o Vinícius para falar um pouquinho sobre temas relacionados.
Antes de entrar nisso, eu queria comentar que eu me lembrei de uma experiência de um ouvinte nosso, né, que mandou aqui para a gente, lembra da experiência do Wellington no Japão?
Sim.
Da percepção dele das entidades no Japão, como eram diferentes daqui. Então, às vezes, ainda bem que ele teve essa abertura, né? E é interessante perceber como, dependendo do local, não só da sua cultura pessoal, de quem está percebendo, mas do local onde você está, formas diferentes vão se manifestar. Então, ter abertura para conversar com um preto velho, ou com uma pessoa vestida de branco, ou com alguém com uma roupa oriental. Assim, o que importa é o conteúdo, não é a forma necessariamente, né? Permitir que a forma se expresse, isso é interessante, isso enriquece de alguma forma, né? Quando a gente se fecha muito, a gente não se permite perceber algumas coisas, inclusive. Quem trabalha muito com clarividência também comenta isso. Fala aí, Rodolfo.
Cara, você falando agora, eu lembrei, se eu não me engano, foi o Wagner Borges que comentou isso em algum programa que ele fez, onde uma entidade estava se manifestando no centro espírita para passar umas orientações, né? E aí a entidade se manifestou como um preto velho. E aí o pessoal era tão... A consciência do pessoal era meio fechada, assim, né? A cabeça meio atrasada. E eles não aceitaram a presença do preto velho, ficaram com medo, algo do tipo. Não quiseram muito aceitar as orientações dele. E aí pediram para uma outra entidade se manifestar. E aí veio um médico, Schultz da vida aí, com nome alemão, e começou a falar bonito, de uma linguagem robuscada, assim, que a gente aqui no Brasil, né, considera meio Michel Temer, assim, e aí o pessoal começou a aceitar, e aí no final da orientação, essa entidade falou, deu uma bronca neles, falou assim, eu sou a mesma entidade, eu tava de preto velho porque foi a encarnação que eu mais me identifico, uma encarnação com mais sabedoria, algo do tipo, e vocês não aceitaram, vocês aceitaram o médico alemão, sabe? Então é importante ver que até nos meios espiritualistas, espíritas, existe esse tipo de dogma, né, de preconceito.
Sim.
Você falou no Michel Temer, eu fiquei imaginando que o preto velho começou a tossir e falou, eu preciso de uma pastilha. Isso aí, fala aí, Vinícius.
Exatamente.
Porque provavelmente ele usava mais um linguajar libriano, né, que o Temer é libriano, essa coisa toda pomposa, né, diplomática, né?
O ouvinte não está vendo a
ele
tela,
tá vendo,
mas o Vinícius está gesticulando de forma muito, muito bem desenvolvida.
Não, mas eu acho que ser brasileiro já devia, infelizmente, não necessariamente te dar esses pontos, mas deveria te dar uns 5 pontos de universalismo. Nascer no Brasil já tem 5 pontos de universalismo. Porque a gente tem contato... Tudo bem, com o mundo globalizado de hoje, isso é cada vez mais universal, de alguma forma. Mas aqui, há muitas décadas, a gente tem um contato com uma gama de cultura enorme, né? Vieses religiosos, tradições diferentes enormes. Então, eu lembro que quando eu estava começando a estudar temas espirituais, né, foi pela minha família, e a minha mãe... se dizia espírita, mas ela ia no terreiro de Umbanda, e aí, às vezes ela ia no centro kardecista, desenvolvia lá um tempo, tinha um problema, ia para um terreiro de Umbanda, desenvolvia lá um tempo, ia para um centro espiritualista que pegava umas coisas meio orientais, assim. Então é uma questão assim, é muito comum no Brasil essa mistura, porque você tem essa noção de que eu estou fazendo aqui uma coisa, mas o meu vizinho está fazendo uma coisa diferente, nós dois estamos tendo algum tipo de resultado. Então, o que ele faz também é válido. E talvez eu possa aprender com ele, incorporar alguma coisa para mim, ou só respeitar e aceitar que também funciona.
Concordo, Vinícius. Concordo com o que você está falando, mas também gosto de lembrar que muitas vezes a gente sempre pensa assim, poxa, o povo brasileiro é muito caloroso e pô, curte as outras culturas e tal, lembrando aí que muitas vezes eu vejo, assim como uma pessoa que, né, saiu da cultura brasileira para ir viver entre outras culturas e voltar, ver com outros olhos, e é interessante também lembrar que eu ainda vejo muito, isso não é só o povo brasileiro que faz, acho que infelizmente todos os povos fazem isso, mas existe muito... uma xenofobia que a gente nem entende, às vezes fazendo umas brincadeiras sem noção com outras culturas que a gente sente como muito distantes das do Brasil, mas não entendendo que dentro do Brasil muitas pessoas daquela cultura vivem ali, de repente são seus vizinhos. Então é importante lembrar essa questão também. Não para contradizer o que você falou, mas para entender como, porque é aquela coisa da... de se auto entender também, por exemplo, eu tô falando isso aí, não tô assim, apontando, ó, galera, vocês ainda estão vacilando aí. Lembrar por que que eu ainda falava dessas formas e porque de vez em quando eu me encontro fazendo isso sem entender. Então é legal também fazer essa questão, essa revisão, né, autoanálise aí. Fala aí, Vinícius, foi mal.
Não, é isso que deveria te dar 5 pontos de universalismo, infelizmente não dá, porque nada garante, né? E é curioso como religiões afro-brasileiras, elas são muito perseguidas, ainda que sejam muito entranhadas na nossa cultura. Então, questão de competição, às vezes, né? Quando algumas instituições religiosas... E assim, hoje em dia, eu respeito profundamente o cristianismo também. Na minha adolescência, eu tive uma fase meio rebelde, meio, não, tacar fogo em tudo. Hoje em dia, eu respeito profundamente, porque conheço pessoas cristãs inteligentíssimas, que o cristianismo é uma linguagem boa para elas trabalharem as experiências delas. Eu acho válido para caramba, eu acho bonito. Só que existem vertentes, não precisa ser limitado ao cristianismo, mas aqui no Brasil a gente vê muito isso, que tratam de alguma forma religião como mercadoria. E quando você trata como mercadoria, você tem que trabalhar na base da competição. Então você demoniza o seu concorrente. Então a gente vê isso, né? De a pessoa fez, pessoa de religião afro-brasileira, do candomblé, a galera chama de macumba. Um viés super negativo, sendo que,
Sim.
cara, quantas pessoas não são dessas tradições e você conhece, você acha elas boas pessoas?
E
E
muitas
você
pessoas que eu
acha.
conheço que também já foram e vêm com esse papo. Então, tipo, é legal você falar isso sobre isso aí, Vinícius. Fala aí.
Não, é isso. Você conhece provavelmente pessoas que são dessas tradições e você não acha elas pessoas ruins. Pelo contrário, talvez. Então, pô, como assim você vai dizer que o que ela tá fazendo é um bagulho maligno, sendo que é uma pessoa boa, bacana, que tá fazendo coisas boas para a comunidade dela e para quem tá ao redor, sabe? E ver essa realidade, por ter contato com essa realidade, isso deveria abrir a mente. Infelizmente, nem sempre abre.
Aí, Vinícius, vou adicionar para o que você falou mais cedo, então, tá? Essa conclusão que eu chego com essa parte da conversa. O brasileiro ganha, sim, os 5 pontos adicionais, mas ele também tem que entender e aceitar. Aquele é o aluno que não está aceitando o ponto extra que o professor está dando. Aluno maluco. Fala, não, não quero esse ponto. Que o cara está negando aquela coisa. Cara, tem muita coisa legal Pô, cara, ser orgulhoso mesmo das coisas do Brasil e tal. E hoje em dia é legal ver isso aí quando as pessoas começam a. Você estava até trazendo mesmo das religiões afro-brasileiras, a galera começando a voltar e pensar: ah, legal, né? O sincretismo foi importante para certas partes dessa cultura sobreviverem, mas foram feitas porque era tipo isso ou morrer, né? Então, tipo assim, é legal ver hoje em dia a galera voltando e falar, pô, cara, a gente não precisa mais de comparar o santo com a católico com o orixá. Pode falar o orixá mesmo. E a orixá é o orixá. Não, nunca precisou isso. Foi forçado mesmo. Então, é legal ter essa discussão. Aí, assim, é quando parte do Brasil, assim, nem a parte de repente do que você curte, mas você olhar para a tua cultura e fala, pô, olha que legal que tem essa coisa que sobreviveu aqui e dá valor e tantas outras coisas, né? As questões dos povos originários e tal, que a galera gosta de negar do nada provavelmente parte ali do DNA da pessoa, mas a pessoa tá negando nervosamente porque quer aceitar essa questão aí de uma hierarquia inventada, né? E uma forçação de barra. Mas é isso. Fala aí, Vinícius.
Provavelmente, César, eu tenho um viés de biólogo, que eu sempre acho que diversidade é sinônimo de força, né? Porque biologicamente é. Diversidade protege uma espécie, né? Se vem alguma mudança, quanto mais diversa, maior a probabilidade dela sobreviver à diversidade. E eu tenho esse viés, e aí eu penso assim: quanto mais diverso, a princípio, quanto mais diverso, mais interessante, melhor. Então, eu já ouvi essa discussão também de a gente não precisa mais do sincretismo, mas tem gente que deve se identificar com
Sim.
é sincrético, eu acho que tudo bem, Eu acho que em outros momentos da cultura humana, período helenístico, juntou deuses gregos e egípcios, sabe? E uma salada muito doida com os documentos que você tem no período helenístico. E, assim, super sincretismo por causa dos movimentos ali do Império Romano na época. Hoje a galera pega, que estuda esses sistemas, eles pegam os documentos do período helenístico e falam, nossa, ali, a tradição, vamos seguir a tradição. Sendo que, na verdade, foi fruto de uma salada louca mesmo, uma salada super sincrética, intercâmbio cultural muito rico. Então, acho que não é porque tem sincretismo que está sendo necessariamente menos puro, né?
Sim.
Está sendo menos puro, mas não quer dizer que está sendo menos funcional ou que está sendo menos interessante, de alguma forma.
É, tá aí, né, cara, e entender que o que eu quis dizer, assim, você pode continuar fazendo dessa forma, da forma que você faz e funciona para você, até o ponto que você entenda de onde está vindo, né, é importante. Saber, assim, qual é a origem do que você está fazendo, né, e tal, mas, assim, se funciona, você tem feito isso pela vida e funcionou, também não precisa mudar, é só entender o porquê, entender que não tá errado o outro também fazer da outra forma.
Sim, totalmente.
Tá aí a magia do caos fazendo isso, né? Tá falando que o cara que faz isso, que faz magia do caos, Vinícius, tem gente que vai achar que é isso, né? Mas não tem nada de errado.
O brasileiro já nasce caoísta. E abraço pro Fausto Ramos.
Isso aí, abraço Fausto Ramos. Aliás, abraço aí a Fausto Ramos e a... você mandou pro um abraço pro eu. O Emura aí, então um abraço para ele também, para o Wellington. E, cara, isso é engraçado, né? A gente tá rindo, mas é muito real, né? Tipo, as simpatias e tudo, isso aí tudo no Brasil é totalmente, né? A gente vai botar aqui a estampa, né, de magia do caos, entendendo que usar o seu panteão que você criou não tem nada de errado, né? Aquela coisa do... A gente vai chegar nesse ponto aí já, mas é... Essa coisa parte da nossa história, né? Você tá lá, o cara que tá na igreja, mas também, né, vai pular as sete ondas. É aquela coisa que já foi repetida tantas vezes, mas é tão parte aí da vida, do cotidiano brasileiro, né? Fazer a simpatia lá pro São Jorge ou pra quem for, porque na hora que pega, a galera tá abrindo exceções aí para vários panteões, né? Tá tranquilo.
É, Ganesha, Jesus e São Longuinho, todo mundo junto.
Falando sobre isso, a gente tá falando sobre religião e universalismo no Brasil, né? Aí eu vou dar aqui o... foi até uma questão que a gente já discutiu aqui, mas eu vou trazer novamente, né? Eu mesmo cresci aí pessoalmente, né? Assim, com aquela mistura interessante ali do catolicismo com o espiritismo kardecista, mas também tinha aquelas ligações de até de família ou de ir quando em algum centro de Umbanda também, né, ver aquela coisa ali durante a infância, né, adolescência e tal, indo com os pais ou com amigos e tal, né, às vezes nesses lugares diferentes, e também candomblé, né, o lance ou igrejas diferentes também, né, igrejas batistas, adventistas e todos os tipos aí, às vezes para alguma cerimônia, né, alguém tendo um batizado ou casamento, ou às vezes até indo com amigos de bobeira só para ir ver porque foi convidado, né, e tal, e também crescendo ali com lá mais tarde na adolescência também, para mim, tive um contato com o Vedanta, né, aquela coisa, mantras de yoga e ocasionais aí, práticas místicas também, que foram muito parte da minha história, quem já ouvinte aqui já conhece. Mas com essa experiência também, aqui ó, o Temer saindo, passa aquela pastilha. Com essa experiência também aprendi a importância da empatia, que eu achei que foi muito importante, sim, na minha formação e na análise aí das situações sobre diferentes perspectivas. Eu queria perguntar para vocês, eu achei que teve muito um aprendizado, você não está vendo aqui, mas o Rodolfo está me mostrando a pastilha ali. Mostra aí de novo qual foi.
A pastilha aqui, senhor presidente, de hortelã.
Pô, perfeito. Eu tava pensando numa pastilha Valda, que é muito diferente. Aliás, cara, outro dia, papo side quest aqui, galera. Side quest. Tu sabia que as pastilhas Valdas foram francesas, na verdade? Elas começaram na França, mas depois foram para o Brasil. Elas eram muito conhecidas, mas por algum motivo interessante no Brasil, meio que explodiu, tem até hoje. Eram vendidas assim no mundo inteiro, uma certa época. Foi o primeiro remédio, velho, tipo assim, de pra tosse
Garganta.
e tal, garganta, foi o primeiro remédio e funciona até hoje, que é interessante. Olha aí. Você não
Momento de
pergunta,
informação.
momento em que você
É
não
a
precisava.
semelhança. Qual é a semelhança entre a pastilha Valda e o espiritismo, né?
É, o Temer, é isso. Você vê que o capiroto sai ali, você tem que matar ele com exorciza com a pastilha Valda.
No choque de cultura tem esse momento aí, momento de informação.
Mas como a gente universalista também pode usar a pastilha garoto, Bala House, seja o que for. Tá todo mundo bebendo água aqui, já tá todo mundo com medo do Temer sair também. Eu vou passar aqui para vocês. Vamos começar aí, Rodolfo. Vou jogar a bola para você, depois você passa para o outro Rodolfo, para o Vinícius. Fala a tua experiência assim um pouquinho também sobre essa questão aí. Quando que você ganhou esses 5 pontos aí de ser brasileiro?
Cara, eu ia comentar sobre essa questão do universalismo na professorologia e das minhas experiências e tal. Mas agora que você perguntou, eu também cresci na família católica e conheci o espiritismo caçando o livro na internet, assim. Achei que era um livro, sei lá, sobre terror, sobre meio Stephen King da vida, e era um livro dos espíritos totalmente doutrinário e religioso, e me pegou por um tempo, assim, me pegou por um tempo. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu comecei a ter umas experiências, assim, a perceber algumas situações que eu falei que não tinha muitas explicações, e caí de cabeça no espiritismo, li tudo que tinha para ler na época, isso há uns 11 anos atrás. Mas depois disso, eu acabei tendo experiências com filosofia espiritualista mesmo e acabei mesclando tudo. E aí, como eu contei aqui, em 2020 eu acabei tendo as minhas primeiras projeções, e elas vieram depois que eu comecei a testar e a orar para várias entidades. Então, eu comecei a rezar para as que eu conhecia, né, pela família, então era Jesus, Espírito Santo, Deus, Nossa Senhora. E comecei a ver que eu recebi uns recados, recebi uns contatos, assim, umas sensações, mas depois eu comecei a variar, eu falei, vamos ver Krishna, vamos ver Buda, e eu comecei a perceber que cada um tinha a sua assinatura energética, né, como eu já comentei aqui. Mas é isso que é ser brasileiro, é você rezar para São Jorge, descobrir que também está relacionado ali a Ogum, daqui a pouco você está rezando para Nossa Senhora e ver o que funciona. E ver que exatamente aquilo como o Vinícius falou, não é um relativismo onde nada disso existe, mas tudo isso pode existir e eu tenho experiências com tudo isso. Mas eu não queria deixar de comentar hoje sobre a questão que eu vou denominar aqui como universalismo literal, que é o que acontece nas experiências de quase morte. A gente já entrevistou aqui o Carlos Mendes, né, do canal Afinal, que Somos Nós, e toda essa ideia de universalismo, de respeitar o outro e de ter contato e perceber que a gente é um todo, é um fenômeno muito recorrente nas experiências de quase morte. As pessoas que vão e depois voltam sempre relatam que elas foram dissolvidas no todo, mesmo permanecendo ali com a sua individualidade, elas sentiram que foram diluídas num todo, seja um todo onde tinham outras entidades, outras pessoas, ou um todo onde era realmente o Uno ali, né, o Deus, algo do tipo. Mas também tem experiências de pessoas que relataram que conheceram uma comunidade espiritual onde o pensamento de todos eram interligados e, ao mesmo tempo, individuais. Então, elas estavam conectadas ali emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente com todos. E é um tipo de sensação que eles não conseguem descrever, é o tipo de experiência inefável, que eles não conseguem achar palavras para poder escrever aquele tipo de experiência. E é muito assim, é um universalismo literal, porque é o tipo de expansão da consciência total, porque a pessoa se desligou do corpo, a consciência voltou ali ao que a gente chama de período errático, né? Como é que é o nome? Na erraticidade, né? Período intermissivo. e volta para o mundo espiritual, e lá ela tem essa consciência do que a gente comentou aqui, que aqui no planeta Terra existe essa heresia da separatividade, a gente está individualizado. Então tem vários autores que falam realmente que muitas das angústias que a gente sente, das carências emocionais e psíquicas que a gente tem, advém dessa individualização de estar encarnado no planeta Terra. A gente esquece e tem que fazer força aqui para poder perceber essa conexão com tudo. Então, acho que por isso que meditação, oração, esse tipo de prática, expande a consciência e faz a gente perceber e se sentir bem conectado com tudo, sabe? Então, é muito interessante que nas experiências de quase-mortes, a maioria das pessoas voltam relatando isso. Eu era parte do todo. Muito interessante.
Pô, boa, Rodolfo, e até comentar, legal a tua história, legal de saber que você foi procurar outros livros e acabou encontrando, né, um universo, né, de outras possibilidades. E eu pensei em umas besteiras aqui, que minha mente é assim que funciona mesmo. Eu fiquei também aqui só para um momento besterol, estava pensando você, o jovem Rodolfo, procurando estudar espiritismo e lendo Edgar Allan Poe. E, pô, o nosso lar tava cheio de corvos, né? Tava diferenciado. Mas eu tava rindo aqui, mas você falou, você falou isso, mas eu também tava pensando aqui, ó, cara, sobre o sincretismo. Outro dia eu descobri que eu não sabia disso, e eu lembro que eu ficava confuso às vezes. Eu falei, cara, mas eu ouvi uma, ouvi outra. Aí, olha só, o São Jorge, que a gente trouxe como exemplo, eu aprendi isso outro dia mesmo, cara, outra semana. São Jorge ele é Ogum no Rio de Janeiro, na Bahia ele é Oxóssi, velho. E tá errado? Acho que não, porque pensa aí, é um guerreiro, né? Se você for por esse ponto, já tá certo que você tá tentando encaixar, né? Beleza. Outra, se somos todos parte de um, cara, também acho que também não tá errado, não, né? Então fica aí. Aí essa comida para a mente, para você digerir e pensar. E você, Vinícius, qual foi a sua história com seus 5 pontos que o professor do universo deu para você por ser brasileiro? Já nasceu, tá, 5 pontos.
Ai, gente. Pô, César, mandou o Temer para mim, cara, que vacilo.
Pô, que isso, ó, Temer, vamos fazer aí o... Você que tá ouvindo, mande boas energias aí para as nossas pastilhas.
Pode ser pastilha Valda.
Eu acho que Michel Temer nunca foi mencionado, e nem tanto mencionado num podcast do tipo.
Perigosíssimo, é. Para você ver que não se brinca com esse tipo de entidade.
Pelo amor de Deus.
É, não traz essas desgraças de volta, não.
Mas então, cara, até me de noite eu aqui. Eu ia fazer uma
Vinícius ficou fraco, olha a potência dessa.
Eu ia fazer uma cara babaca, mas deixa pra lá, vamos lá.
Olha a energia desse PMDB, olha a energia do PMDB.
Pode, largue esse corpo.
É, Gregor.
Nome de algum São Jorge.
Se São Sebastião.
E eu não
São
tô Jorge. Brincando, não, sério.
Tá. Eu gostei muito do que o Rodolfo falou sobre a questão da quebra da separatividade. E se a gente for olhar a literatura meditativa, a gente encontra, né, consciência cósmica, né, samadhi. Tanto no hinduísmo quanto no budismo você encontra a descrição desses estados assim. Mas te respondendo, César, eu era uma pessoa que tinha... Vamos lá, eu tenho Marte em Gêmeos, César. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa chata. Porque, para ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos para 13, eu entrava em sala de bate-papo para discutir contra religiosos. Eu entrava lá para... Então, é isso que é Martin Gêmeos. Então, eu tinha essa questão. Eu lembro que a minha mãe até ficou super chocada quando eu tinha 13 anos. Eu virei para ela e falei, mãe, eu estava lendo aqui sobre Nietzsche, eu acho que Deus não existe, não. Ela ficou revoltadíssima comigo. Então, eu tive essa questão dupla de, ao mesmo tempo, ter muito interesse, porque, olha só, não são só ideias, não são só dogmas, tem também experiência. E isso que me colocou a pulga atrás da orelha. Porque se fosse só dogma, ok, a pessoa pode falar uma coisa, outra fala outra, não importa. O que importa são os fatos. Então, eu teria jogado tudo no lixo se não fosse o fato de haver experiência espiritual. Então, eu tinha médiums na minha família. Minha mãe era médium, trabalhava em centro, em terreiro. Então, os amigos dela frequentavam a nossa casa, eram pessoas muito legais, eu conversava com elas. Eram pessoas muito funcionais no mundo. Muitos deles eram muita gente boa. E eles tinham essas experiências, eles incorporavam, eles ouviam e viam coisas. Eu pensava, nossa, essas pessoas não são loucas, elas funcionam no mundo. Elas são inteligentes, centradas, elas têm experiência. Então, eu acho que isso foi a minha porta de entrada, mais os livros que a minha mãe tinha, e revistas. Tem uma revista que era dos anos 80, não lembro o nome, uma revista meio esotérica, assim, da época, que falava de várias coisas, assim. E eu, sei lá, 12 anos lendo, vendo o que tinha de livro e revista no armário dela, assim, empoeirado, guardado há décadas. Eu ficava lá bisbilhotando, encontrando essas coisas, eu ficava, nossa, interessante. Tinha alguma coisa lá sobre taoísmo, astrologia chinesa, aí eu ficava lendo e ficava super interessado em outras culturas também. E quando a gente começou a ter internet, eu já tinha uns 13 anos, então eu começava a pesquisar essas coisas, buscar, e acabava encontrando algumas coisas. E a minha questão era, legal, uma pessoa do espiritismo tem uma experiência tal, uma pessoa da Umbanda tem uma experiência tal, um yogi tem uma experiência tal. Não é dogma, é experiência. Então, quem tem a experiência certa, essa pergunta é relevante, tem experiência certa? Então, comecei a querer estudar tudo para entender. E, inevitavelmente, quando eu descobri que não bastava ler, eu teria que praticar para reproduzir a mesma experiência, eu entendi que eu ia ter que escolher algum ou alguns sistemas de prática para ficar bom neles, para treinar, para praticar. E quando eu estava estudando a tradição esotérica ocidental, né, moderna e tal, o hermetismo, já no final da adolescência, eu encontrei um livro que o primeiro capítulo era um estudo ocidental dos Yoga Sutras, e falava sobre meditação ali. E era um livro muito bom, ele falava sobre como grandes pessoas que mudaram a história da humanidade. Então ele cita Moisés, Buda, Jesus, Krishna, se eu não me engano, e ele cita, acho que São Paulo também, São Paulo. E ele comenta o quanto que, tirando Krishna, né, eu acho que os três que eu falei, mais o São Paulo, e ele falando como essas pessoas têm algo em comum. Todas elas, em algum momento, sumiram. Todas elas foram para o deserto, foram para a montanha, foram para algum lugar fazer alguma coisa, não se sabe o quê. Só o Buda que falou exatamente o que fez. Pensei, legal, vou explorar isso daqui. Não sei se o que os Yoga Sutras estão falando é verdade sobre Dhyana, Samadhi, não faço ideia, mas eu vou fazer o experimento. E quando eu decidi fazer o experimento, eu procurei, vou numa das fontes originais ali. Fui no budismo Theravada porque eu achei mais claro, para minha lua em virgem, que gosta de coisa esmiuçada e virginiana mesmo, em caixinha, eu achei, ok, é isso daqui que eu vou fazer, isso que eu consigo entender. E eu segui, comecei a praticar todo dia, ou quase todo dia, anotando o resultado, eu fui vendo, não, realmente. Ao longo do tempo, as experiências meditativas vêm. E o fato de ter estudado tudo e de ter começado a ter experiências me levou a aceitar, e ok, pessoas diferentes e culturas diferentes praticam esse tipo de coisa. Exploram a consciência de formas diferentes e tem muita riqueza nisso daí.
Eu acho interessante que você trouxe a questão aí do ateísmo, né, cara? Eu, por algumas partes da minha vida, eu me vi como ateu. E, cara, primeiro, obviamente, eu acho que não só tirando o meu cavalinho da chuva, mas dizendo que realmente não tem nada de errado mesmo, porque muito disso é exatamente o que você falou da questão de, ou a parte de, como você falou, de não ter experiência, como eu vi outro dia que eu achei genial, assim, falar, o ateu, não tem nada de errado com o ateu é o cara que nunca se perdeu no caminho. E quando se fala isso, não é só assim, passar um perrengue e falar, pelo amor de Deus, também, né? Também. Se apegar a alguma coisa subjetiva para poder seguir? Sim, também. Mas também tem outras facetas disso, né? No meu caso, foi uma questão de precisar negar a existência dessas experiências para poder focar em uma coisa que era importante ali, naquele ponto da minha vida. Também vacilei um pouquinho com a parte que não é... ser ateu não é negativo, mas em tudo tem suas questões, né? Seus prós e cons. Fui contestador em certos pontos negativos e vacilou em certos pontos. Aí a minha história também, parte da minha história, sim. Sim, infelizmente. Mas eu acho também importante a parte do ateu de ser contestador, porque também é importante. Também é importante, se você está perdido no caminho, também contestar, como você falou, né? Também testar, olhar e falar, poxa, a pessoa está tendo experiência, porque é aquela coisa. A gente pode negar, mas as pessoas têm as experiências. Você pode negar, falar, não, isso não existe, não acontece. Mas aí você tá em negação dessas experiências que existem, seja elas quais forem. Né, num mundo que a gente está chamando talvez aí de espiritual ou até paranormal, às vezes, mas é aquela coisa, essas coisas estão acontecendo. Elas são muito difíceis do nosso cérebro, né, entender, compreender, a nossa mente compreender e processar, mas elas não deixam de existir. Você pode negar e viver ali protegido por aquela negação, mas elas não deixam de existir, velho. E forçar isso nos outros não é legal também, porque, né, no meu caso aí eu forcei para mim mesmo por um período e às vezes também, sabe, contestava, tentava forçar um pouquinho a barra para os outros, não foi legal, cara, não é legal. Mas assim, era parte também do processo, também entender isso, né, assim, não tô aqui só me auto-julgando, não tô assim, pô, né, dando aquela chicotada em mim mesmo aqui, né, aquela coisa bem católica, mas não, ajoelhando no milho, mas não é aquela coisa de tipo assim, pô, velho, é também entender que isso também é parte do processo, você também contestar. Se você não teve aquela experiência, não adianta a gente querer forçar a barra pro outro e falar, pô, cara, não, existe sim, porque olha só, eu tô vendo aqui, mas se você não tá vendo, você não tá sentindo, normal, é parte de ser humano, né? A gente vai passar aí também, cara, fora essa parte desses comentários, né, essa questão aí pessoal, queria falar um pouquinho sobre a importância, né, de como que a gente pode utilizar essas questões aí do universalismo nas projeções astrais. Eu gostaria de passar para o Rodolfo para falar sobre isso.
Vamos lá. Como eu mencionei, a gente, da questão da cosmoética, da projeciologia, o universalismo, acho que a gente tinha que usar da mesma forma, sabe? Eu acredito que se a gente usar, tentar expandir a consciência e abrir a cabeça, abrir a consciência para essa realidade projeciológica, no sentido de eu vou entrar em contato com uma outra realidade. A gente sempre entra aqui no dilema de essa realidade vai estar sendo gerada pela minha consciência ou é um mundo exterior? Independente do que você acredita, eu acho que é preciso ter uma conduta universalista, porque, como eu mencionei, a gente vai se deparar com entidades e com situações que fogem aos nossos dogmas, que fogem às nossas concepções. Então, trazendo aqui a minha história pessoal, quando eu comecei a ter as projeções, eu acreditei que eu fosse me encontrar com o Emmanuel, uma figura parecida com um mentor espírita, né? E acabou que eu comecei a me encontrar com entidades que a gente pode colocá-la ali na esfera da Umbanda, da esfera de religiões de matriz africanas. Até aproveitar para contar para vocês que essa semana eu tive uma experiência maravilhosa relacionada... Meu cachorro acabou de entrar aqui sozinho. Aprendeu a abrir porta.
Ele estava comendo com colher essa semana, né? Que eu vi, né, nas redes sociais. Então. Agora está abrindo a porta. Daqui a pouco ele está abrindo a conta no banco. Vai vendo.
Sim. Mas então, eu tive uma experiência essa semana que foi... me passaram um trabalho para fazer, de vigiar alguma casa no mundo espiritual, não sei o quê. Mas surgiram duas entidades para me ajudar. E elas pareciam muito... indígenas norte-americanos, ao mesmo tempo que parecia também peruanos, não sei, sabe, tinha aquela coisa meio nativa América mesmo assim. E eles estavam em cavalos, e essa era a figura visual que eu tinha deles, né? A imagem, a percepção visual que eu tive. Mas o mais doido foi o que eu senti vendo eles. Na presença deles, eu me senti assim, honrado e, ao mesmo tempo, envergonhado, até tímido de estar na presença deles. Era como se uma entidade muito poderosa estivesse ali para me ajudar. Sabe, é como se surgisse alguém muito importante no mundo para falar, o que você está fazendo aqui, cara? Eu sou ninguém, sabe? Mas eu nunca tinha sentido esse tipo de energia antes. E depois eu fui pesquisar, e pelas descrições e pela energia toda, eu acredito que eram caboclos do mato. Eu tinha uma ideia, quando eu já ouvi sobre caboclo do mato, que era uma ideia errônea, que era do neguinho pastoreiro, que era uma pessoa escravizada, né, negra, em cima do cavalo. Mas, na verdade, quando eu fui pesquisar, aí que eu fui conhecer o caboclo do mato, e aí, quando eu bati o olho nessa informação, eu senti a repercussão energética do tipo, é isso mesmo que você viu, os chamados caboclo do mato. Então, assim, você vê como é que a gente precisa ter um universalismo presente nas experiências, porque se eu fosse alguém com a cabeça um pouco mais fechada, ou eu não iria entender essa experiência, ou iria achar que era algum tipo de santo, ou iria entender que era algo menor, sabe? Se eu tivesse algum preconceito do tipo. Mas eu estou me deparando com entidades assim que, de uma doutrina, digamos assim, de uma filosofia, de uma religião, que eu nunca tive contato. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa ter esse tipo de humildade e diplomacia para poder se relacionar com diversas entidades nas projeções.
Pô, isso aí. E, cara, lembrando também, essa coisa de você estar aí em contato com essas entidades é aquela coisa forte, você sabe, fala, ih, cara, isso aqui é alguma outra coisa mais forte, não era só assim, um ser ali com mais informação, né, ou com poderzinho maior, é uma coisa forte, é uma coisa diferente. Aquela ligação aí com... A gente falou aí de Oxóssi hoje mais cedo e tá aí, né? Investimento de caboclo, essa mambaia. Sempre lembrando que... Eu falei também mais cedo em se autoanalisar, né, e tal. Acho que o Rodolfo até falou assim, pô, até me senti mal e tal. Mas é aquela coisa, sempre lembrando pra usar certa leveza aí nos auto-julgamentos, né? Perdão aí tá aí pro próximo, mas também pra nós mesmos, então... Sempre bom lembrar isso para a galera não achar que a gente está aqui procurando uma forma de, né, tá se procurando forma de se colocar para baixo. Não, não é isso que eu tô falando. É entender que você é parte do todo. E eu já vou aí trazer para as conclusões finais, que eu acho que de uma certa forma o que eu acabei de falar fica aí como as minhas conclusões finais. Vou passar aqui para o Vinícius, para fazer os seus últimos comentários.
Pois é, gente. Mente aberta, né? Buscar conhecimento. Buscar abertura. Buscar conhecimento com a mente aberta. E essa questão não é... Ser universalista não é necessariamente querer praticar tudo, porque você, com uma vida humana, você não vai praticar tudo, pelo menos não com a profundidade que as coisas merecem. Você pode precisar escolher, pode precisar afunilar pelas suas afinidades mesmo, mas é importante respeitar, e às vezes você pode aprender muito conversando com alguém que pratica algo totalmente, aparentemente é totalmente alheio ao que você pratica. Às vezes existem paralelos, e se você não tiver à disposição de encontrar esses paralelos, você vai perder muita chance de crescer mais rápido também. Então, a dica é essa, né? Se mantenha aberto, faça suas escolhas, pratique o que você quiser, mas conversa com todo mundo.
Isso aí. Boa. E você, Rodolfo, quais são os seus pensamentos aí para serem enviados para os nossos ouvintes?
Eu vou deixar também a última coisa que eu falei aí como minhas considerações finais, de que a gente precisa ter esse tipo de abordagem nas projeções para poder não se surpreender e para poder também digeri-las de uma forma mais integral, sabe? De uma forma melhor, assim. Mas eu queria aproveitar já a oportunidade para mandar os meus abraços, né? Queria mandar um abraço para um ouvinte que é meu amigo, o Brunão. Tá, toda vez que eu encontro ele, ele está cada vez mais empolgado com os programas. Eu acho que ele tinha começado do começo até o fim, agora ele inverteu, porque ele se interessou pelo tarô. Então, um abraço para o Brunão. É, não tenha medo, Brunão, de praticar a projeção, porque a gente conversou sobre, ele estava super empolgado quando eu falei para ele que tinha encosto, que tinha umas entidades muito ruins, e ele pulou fora. Não tenha medo.
Boa, Rodolfo. É bom lembrar que a galera, eu acho que, cara, eu vejo muito isso, as pessoas focam muito na parte do medo, do encosto, do umbral. Eu falo, pô, velho, fica tranquilo. Tipo, na pior das hipóteses, você vai ter... Sabe quando você tem um pesadelozinho? Você acorda? Nada demais, cara. Tipo,
aí... Se você é carioca, nada justifica ter medo do umbral.
É, tá aí. Isso aí. É, a violência aí no mundo tá muito mais pesada.
Não, isso, não... chegou do nada com uma tacada dessa, uma pedrada dessa.
Pode crer. Deu logo uma pedrada. Cara, mas assim... Claro, né? A gente fala isso, mas, pô, se cuida e tal. Não fica de bobeira, fica de olho aberto. É como aprenda com carioca, né? Sobreviva. Mas acho que a mensagem aqui é seja a capivara, né? Fale com os outros, escute, pergunte e tal. E tá aí, também é um exercício pra gente. Eu também tô aí sempre tentando. Às vezes até assim, pô, tô achando que tô certo, fazendo uma coisa. Mas de vez em quando é uma boa. Tu olha assim e fala, cara, que interessante, né? Aí essa coisinha que eu também faço, meu tom de voz às vezes, né? É normal. Não, é só pra entender como a gente está se comunicando, até para entender o próximo, porque senão fica difícil entender o próximo se a gente também não está aí entendendo nós mesmos. Galera, um grande abraço para todos aí que a gente já enviou abraços, que foram mencionados nesse episódio, fora o Temer, ele não estou mandando abraço para você não. Então, mas também, como você também é parte do universo, talvez a gente manda um abraço astral também para todo mundo, até o Temer. Vamos lá, né? Então tá certo. A gente vai aprendendo aqui enquanto tá fazendo o programa. E para você que ficou até aqui, não, o Rodolfo falou que ele não manda, não. Tá certo, tá vendo? O Rodolfo não é obrigado a fazer o que, né? Aceitar tudo, mas ele só entende que ele também é parte do todo, mas também não precisa mandar aquele abraço, não. Galera, pra você, certamente, que tá aqui com a gente até aqui, eu mando aquele abraço muito grande pra você e pra todos que fazem parte da sua vida e que você curte. Um abraço pra todos e nunca se esqueça,
continue viajando para encontrar a si mesmo.